Olá, bem-vindos para mais uma aula de estatística. Agora estamos nos aproximando aí da parte muito interessante de inferência estatística. Hoje vamos iniciar essa parte. Então, vamos dar uma olhada, vamos ver o conceito que está, os conceitos que estão mostrados na unidade 8, tá? De inferência estatística e distribuição amostral, a nossa unidade 8. Certo? É uma unidade extremamente interessante. Nas aulas prévias, nós vamos ver uma retrospectiva geral. Nós vimos a parte de planejamento da pesquisa e testes de amostragem. E dissemos lá que nós iríamos utilizar aquelas informações para fazer uma generalização para os dados de toda a população. Tá? Aí aprendemos como é que a gente organizava os dados, a análise exploratória de dados, unidades 3 e 4. Vimos os conceitos de probabilidade variável aleatória e vimos os modelos probabilísticos mais comuns. Tudo isso para chegar agora no final, inferência estatística. Então, o conteúdo dessa aula, nós vamos ver o conceito de inferência estatística, os tipos de inferência estatística, o que são parâmetros, o que são estatísticas, e um conceito crucial, os conceitos cruciais de distribuições amostrais de média e proporção. Então, vamos relembrar aqui, né? População é o conjunto das medidas das características de interesse em todos os elementos que as apresentam. Então, são as medidas, não os indivíduos, mas as medidas. Pode ser representada por um modelo. Tá? E o modelo, ele tem parâmetros. Nós vimos na unidade 7, por exemplo, modelo binomial tem dois parâmetros, NP. Modelo normal tem dois parâmetros, média e variância, ou média e desvio padrão. Certo? Então, você tem os modelos e os parâmetros. Se você fez uma pesquisa por amostragem, você tem que usar a inferência estatística para generalizar os resultados daquela pequena parte da população para o todo. Nós estamos supondo, então, que a amostragem foi representativa, que ela foi suficiente e, principalmente, que ela foi aleatória, por sorteio. Toda a teoria de probabilidade, toda a teoria de inferência estatística repousa numa coisa chamada experimento aleatório. Isso se materializa em termos de amostragem que os elementos da amostra foram obtidos por sorteio não viciado. Se você não tiver isso, toda essa teoria que nós vamos ver a partir de agora, da unidade 8, 9, 10, ela não tem validade. Eu gosto de deixar isso bem claro, porque o pessoal faz pesquisa com amostragem não probabilística e usa a teoria estatística de amostragem probabilística. Amostragem aleatória. Eles não podem fazer isso. Por que eles não podem? Porque a teoria foi projetada, ela está testada, ela está demonstrada matematicamente para o caso da amostragem probabilística aleatória. Isso é muito simples. Tá? Ah, pessoal, quer dizer então que os caras fazem as pesquisas chunchar? É, tem muito chuncho. É uma questão matemática. A gente tem uma briga aí com os caras da área de instituto de pesquisa, mas a questão é essa. Certo? Então, se você usar a amostragem, você tem que usar inferência estatística para generalizar os resultados. O problema é como é que vamos fazer isso. Então, o que é a inferência estatística? A gente já viu isso lá no início também. Consiste em fazer afirmações probabilísticas sobre as características do modelo que se supõe representar uma população a partir dos dados de uma amostra aleatória probabilística desta mesma população. Afirmações probabilísticas, o que significa isso? É que você vai pregar uma probabilidade na afirmação que você está fazendo. Olha, eu acho que a média está entre 10 e 40, com uma determinada probabilidade. Eu acho que a proporção de defeituosos está entre 0,2% e 0,8%, uma determinada probabilidade. Mas por que eu tenho que pregar a probabilidade? Você está trabalhando com a amostra. Você está trabalhando com a amostra, você tem chance de erro, porque você pode ter tirado uma amostra com todos os cuidados, mas ela não representa adequadamente a população. Simplesmente por acaso. Ninguém fez nada errado, ninguém sacaneou, ninguém manipulou, mas só pelo processo de sorteio aleatório, você pode chegar a uma amostra, aspas, viciada. Então você tem que ter, trabalhou com a amostra, tem probabilidade de erro. Qual a vantagem do método estatístico e do método chutômetro? Você calcula a probabilidade do erro. Aí você fica mais seguro. Certo? Então, quais são os dois tipos básicos de inferência estatística? Que a gente chama de estimação de parâmetros e o teste de hipótese. Na estimação de parâmetros, está dito ali, você junta os dados da amostra e diz, olha, eu acho que a média vale tanto, eu acho que a proporção vale tanto. No teste de hipótese é diferente. Você já sabe alguma coisa sobre os parâmetros, sobre outras características, e você coleta a amostra para verificar se é verdade. Na estimação de parâmetros, você vai fazer uma afirmação sobre os possíveis valores dos parâmetros do modelo a partir dos dados de uma amostra aleatória da população. Certo? A partir dos dados da amostra aleatória. Por exemplo, você pode estimar a média, a variância de um modelo normal. Olha, eu acho que a minha variável segue o modelo normal. Aí eu coleto uma amostra aleatória e calculo a média e a variância dentro da amostra. E com base nesses valores da amostra, eu tento estimar os valores da população. Ou, estimar a probabilidade de sucesso de um modelo binomial. Ah, eu tenho lá um lote de 20 mil peças produzidas. Aí eu tiro uma amostra de, sei lá, 400 peças, 40 peças, e eu quero estimar a probabilidade de encontrar peças defeituosas, proporção de peças defeituosas. Os dados no lote, a partir dos dados da amostra, eu vou estimar para o lote. Certo? Sempre assim, pego os dados da amostra para generalizar para a população. Certo? Já os testes de hipótese são um pouquinho diferentes. Nos testes de hipótese, eu vou testar a hipótese sobre as características do modelo a partir dos dados de uma amostra aleatória da população. Por exemplo, o valor da média de uma variável é maior do que um certo valor? Pô, será que a média é maior que um certo valor? Será que ela é menor? Ou, o modelo probabilístico da população é o normal? Isso aqui é que eu falei para vocês na aula lá de modelos probabilísticos. Por exemplo, isso aqui é o que a gente chama de um teste de aderência. Será que é normal? Aí eu tenho um mecanismo estatístico que me permite avaliar se é normal ou não. Agora, são perguntas, o pessoal, esses testes de hipótese, o pessoal, por exemplo, quer verificar se um medicamento, ele ajuda no tratamento do diabetes. Aí tem uma característica lá que é o nível de glicose no sangue. Se esse nível de glicose estiver acima de um certo valor, o indivíduo pode ser considerado diabético. Então, o medicamento funcionará se, em média, nos vários pacientes que forem avaliados, tá, reduzir a média for menor do que o valor considerado para uma pessoa ser diabética. Então, o remédio conseguiu reduzir isso num período de tempo. Então, você vai fazer um teste de hipótese. Se você vai fazer uma pesquisa de opinião eleitoral, você vai estimar parâmetros. Por quê? Você não sabe nada sobre parâmetros, não sabe qual é a preferência por isso aquele candidato. Aí você vai, com base nos dados da amostra, generalizar. Olha, esse candidato aqui está entre 20% e 25% de intenção de voto no eleitorado. Então você vai estimar o parâmetro proporção de pessoas que votarão nesse indivíduo. Se a eleição, que votariam se a eleição fosse outra. A gente vai ver isso mais para frente em detalhe. Tá? Então basicamente são os dois tipos. Estimação de parâmetro, teste de hipótese. Teste de hipótese você sabe um pouco mais sobre o que você quer fazer inferência. Estimação de parâmetros um pouco menos. Então, em síntese, o que a gente tem é isso aqui, olha só. As medidas de síntese nós usamos lá na unidade 4, média, variância, proporção. Quando eles são chamados parâmetros, são os dados da população. Então, olha a fórmula de cálculo. Você soma todos os elementos da população e divide pelo tamanho da população. Aí chama de mi. É, mi, que é a letra grega, correspondente mais ou menos ao nosso M, de média. Tá? Então você soma todos os valores. Se for da amostra, a gente chama de X barra, letra latina, X barra, você soma todos os valores e divide pelo tamanho da amostra. Ó, N maiúsculo população, N minúsculo da amostra. Lembre-se lá da unidade 2, o teste da amostragem, quando a gente calculava o tamanho de amostra, fazia correção. Olha aqui, N tamanho da amostra, N maiúsculo tamanho da população. Variância. Variância da população a gente chama de sigma ao quadrado. Né? E aí você pega cada valor, subtrai da média aqui, ó, eleva ao quadrado e divide por N maiúsculo, que é o tamanho da população. E se for da amostra, você chama de S quadrado, e aqui nós temos um erro. Por quê? Porque não é N, pessoal, não é N. Tá? É um N menos 1. Porque se for um N, você vai ter um estimador viciado, como a gente vai mostrar para vocês daqui a pouquinho. a fim que o nosso amigo aqui instalar, ou se ele instalar, né? Então aqui é o seguinte, ó, N menos 1. Ó, essa fórmula aqui é muito importante vocês lembrarem dela. Ó, N menos 1, denominador. Você pega o valor, subtrai da média amostral, eleva ao quadrado, divide por N menos 1. Quando eu expliquei isso lá na unidade 4, eu disse para vocês que ia falar lá na frente, inferência estatística, porque aqui é N menos 1. Pois é, estamos chegando perto disso aí. Então, repare, se é variância populacional, eu uso o N denominador. Se é variância amostral, eu uso o N menos 1. Eu tenho que fazer isso, porque senão esse sigma ao quadrado aqui vai ser um estimador viciado desse, esse S ao quadrado vai ser um estimador viciado desse sigma ao quadrado. Aí já era. Proporção. A gente chama a proporção populacional de pi, que é mais ou menos correspondente ao nosso P, que é a frequência absoluta do valor que nós estamos procurando. Vamos supor, proporção de pessoas favoráveis ao desarmamento na população. É uma frequência lá conhecida, dividido pelo tamanho da população. E temos a proporção amostral, que é a frequência de pessoas favoráveis ao desarmamento na amostra, dividido pelo tamanho da amostra. Então aqui eu tenho parâmetros e estatísticas. Certo? Então vejam, quando são dados da população, geralmente a gente utiliza letras gregas. Isso é a notação que nós vamos ter aqui na nossa disciplina. Alguns livros trabalham de forma diferente. E quando são estatísticas amostrais, a gente utiliza letras latinas. Certo? Então, estatística também é cultura. Certo? Então vamos ver ali. As estatísticas. Vamos pensar que estamos trabalhando com a amostragem probabilística. Se a amostragem probabilística, pessoal, eu não sei qual vai ser o valor da média amostral. Eu não sei qual vai ser o valor da proporção amostral. Eu não sei qual vai ser o valor da variância amostral. Em outras palavras, essas estatísticas vão ser variáveis aleatórias. Por quê? Porque o resultado delas será causado por um experimento aleatório, que é o processo de amostragem probabilística. Bom, professor, então se é variável aleatória, eu posso tentar encontrar um modelo probabilístico para essa estatística. Brilhante, meu aluno! É isso mesmo. Tá? Então, seus resultados dependem da amostragem. Então, eu preciso construir modelos probabilísticos para as estatísticas. Eu tenho que levar em conta a variabilidade que essas estatísticas possam ter. Porque se eu não levar isso em conta, o meu processo de inferência estatística pode ser viciado. Ou eu posso errar feio. Certo? Então, olha só que legal. Olha como as coisas estão se encaixando. Eu comecei lá com o planejamento. Aí tem a amostragem. Aí tem a parte de análise total de dados. Eu tenho os modelos probabilísticos. Agora eu estou chegando na inferência. Eu preciso de tudo isso para entender a inferência. Por isso que a gente falou desde várias aulas aí que estatística é tudo encadeado. Olha que importante a coisa. Então, vejamos ali. Olha só. O que, que é a distribuição amostral? Tem esse nome aí. Aparentemente, né, meio causar um pouco de temor, mas nada disso. O modelo probabilístico de uma estatística é chamado de distribuição amostral. Simplesmente isso. É, quer dizer que tem um modelo, uma distribuição amostral para a média da amostra, uma distribuição amostral para a proporção, um valor da amostra, e distribuição amostral para a variância? Sim. Olha aí. Vamos então pensar o seguinte. Seja teta, olha a letra grega aí, um parâmetro, e T, uma estatística qualquer. Amostras aleatórias são retiradas da população e são calculados os valores T minúsculo dessa estatística T. Certo? Olha só que legal. Então aqui tu podia ter a média populacional e aqui a média amostral. E aí você tinha os vários valores também. Certo? Por que eu estou falando amostras aleatórias aqui? A gente vai fazer uma simulação, tirar várias amostras aí e ver o que, que acontece. Os valores da estatística, então, formam a distribuição amostral de T maiúsculo. Neste ponto aqui, alguns já entraram em desespero. Eu não estou entendendo nada, não sei o que, que significa isso. O que, que significa essa variabilidade, essa coisa toda aí que está envolvida? Como é que eu vou resolver isso aí? Como é que eu vou enxergar isso? Tranquilo, cara, tranquilo que a gente vai chegar lá. Então vejam. Imagine esse caso aqui. Você tem uma população. A tua variável é peso em quilogramas. Então essa tua população, a população gigantesca, ela tem 8 elementos. Então tem 8 pesos aqui. Quanto é que está a média populacional? 65,62 quilos. Isso aí é uma coisa fantástica, você conhecer a média populacional. Imagine então que eu vou sortear 3 desses valores aqui. Então, as minhas amostras. Imagine que o meu sorteio é o seguinte. Eu sorteio o elemento 64, 67 e o 60. Aí eu calculo a média amostral. Deu 63,77. Professor, isso aí não está legal. Deu abaixo da média populacional. Concordo. Mas você vai entender o que significa isso aí. Segundo aspecto. Deu 64, 70, 72. A média deu 68,67. Isso aqui é uma outra amostra tão válida quanto essa aqui. E a média deu 68,67. Aquele mesmo aluno vai dizer, não está bom, professor, deu acima da média populacional. Tiramos uma segunda, uma terceira amostra. A média deu 65. Os valores deram 65, 70, 60. E a média deu 65. Pô, professor, beleza, está quase igual à média populacional. Aí eu vou dar uma triste notícia para vocês. Qual é a triste notícia? Cara, se eu conhecesse isso aqui, eu não estaria aqui enlascando, tirando amostra, fazendo um cálculo de média, inferências de alfa quadrada. É porque eu não conheço isso aqui, é que eu estou fazendo esse processo de amostragem. Então, essas 3 amostras são perfeitamente válidas. E eu não tenho como saber se isso aqui está muito perto ou muito distante da média populacional. Certo? Agora, o que vocês estão percebendo aqui? Se eu mudar a amostra, eu tenho uma média diferente. Isso é meio óbvio. Né? Se eu mudar a amostra, eu tenho uma média diferente. Ou seja, observe que é uma variação na estatística média. E esta variação precisa ser considerada quando são realizadas diferenças sobre os parâmetros. Em outras palavras, no processo de inferência estatística, eu tenho que levar em consideração essa variabilidade. Agora, o que é legal é que eu consigo prever o comportamento dessa variabilidade se essa amostragem for aleatória. Eu consigo descobrir qual é o modelo probabilístico que essas médias aqui seguem. E a partir daí, eu posso então usar esse conhecimento de probabilidade que nós vimos nas aulas anteriores. Você lembra aquela história lá dos intervalos, daqueles exemplos que nós fizemos na aula anterior? Tinha lá que encontrar o intervalo e tal. Eu falei para vocês, olha lá a inferência, nós vamos aprender como usar isso e tal. Pois é, basicamente é isso. Se eu conhecer o comportamento daquela média amostral ali, vamos supor que ela seguisse no modelo normal. Eu tinha como encontrar os limites, onde está a média. Vocês aprenderam já como fazer isso aí. Certo?